próximos. Pois seja, doutor Flávio Simões, triste isso, a rede social está cheia. Eu, por exemplo, assisti um vídeo de um senhor que teve que ser transportado por vizinhos porque a ambulância não atendeu ao chamado. E também de uma mulher grávida chorando, gritando e com contrações na recepção do hospital. Isso é muito triste. Eu, infelizmente, começou mal, né, doutor Flávio?
Se ele gasta mais de 100 milhões por ano só na saúde e tem dinheiro em caixa. Infelizmente, muita pouca coisa acontece. Eu tenho contribuído com sugestões e indicações, mas parece que não existe uma intenção real de resolver. Então, eu vou dar um exemplo como base da ortopedia, que eu não ensino. E o desastre é cortado por uma rodovia que está crescendo um alto índice de acidentes, principalmente envolvendo motociclistas. Então, no Brasil, esse é um dado para o mundo, que as motos elas representam em torno de um terço da frota nacional de veículos, mas são responsáveis por 74% dos pagamentos do seguro de propriedade. E das outras, não é diferente. O que tem que acontecer é o seguinte: a vítima de acidente ela chega à emergência com a fatura, com uma indicação de cirurgia. Mas como o município não tem pessoal nem material, deixa o paciente entrar na central de vaga, que é um serviço estadual que reúne o nome de pessoas de todos os municípios do país da noite. Uma cirurgia que deveria ser feita de imediato, às vezes é realizada depois de meses. Como consequência, pode apresentar um quadro de quê? De infecção, um quadro de sequela muito maior que poderia realmente ser evitado. Se houvesse uma melhor aplicação de recursos, isso não aconteceria. Eu já encaminhei várias sugestões da Prefeitura para o interesse da Câmara, mas aí, infelizmente, não obtive resposta.
Doutor Fábio, e o que pode ser feito?
Para resolver o problema assim, internamente, seria necessário, imediatamente, o quê? Contratar mais ortopedistas, né, para cobrir a área de atendimento, primeiro. Segundo, a cirurgia tem que ser realizada através de material ou de prótese, então tem que disponibilizar as próteses. Outra solução passa pelos convênios e qualidade particulares da região que tem condição de receber os pacientes. Não verá. É o que não pode continuar é colocar o paciente no trauma com uma fratura grave numa lista de espera que ainda é uma covardia e também uma falta de humanidade. Lembra? A gente tem uns exemplos aqui da região muito simples. Macaé, opera no São João Batista, Cabo Frio, a parte da ortopedia, opera no Hospital Santa Isabel. Por que não fazer esse convênio? Se tem dinheiro, essa interrogação tem que ser expressada.
Pois é, doutor Fábio, minha voz vai pedir muita saúde para Deus para você ter que passar por isso. São exatamente 9:11.
Posso seguir nosso programa, porque chegou a hora de ouvir um relato da Tatiana Costa.
Meu nome é Tatiana Costa, eu sou de Rio das Ostras, aqui do centro, mas na verdade eu moro aqui em Rio das Ostras tem 5 anos. Eu vim de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, lá eu trabalhava numa clínica oftalmológica e aí eu casei de morar aqui. E quando eu cheguei aqui, eu tinha uma proposta de trabalhar em uma clínica aqui oftalmológica, só que a clínica ainda não estava aberta, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na loja onde meu marido trabalhava. Eu era gerente dessa loja, e aí eu comecei a trabalhar, gostei, me dediquei, e depois de 5 anos, eu saí da loja, né, e apareceu a oportunidade de eu abrir o meu próprio negócio, né, aqui em Rio das Ostras, que é uma cidade onde eu fui muito bem acolhida. Eu não tenho que reclamar de Rio das Ostras, onde as pessoas me acolheram muito bem, e hoje eu tenho a minha loja de aviamentos, né, aqui em Rio das Ostras, onde eu agradeço as artesãs, as lojas locais, onde são o meu público, né, e o meu marido também agora trabalha comigo, ele saiu de onde ele trabalhava, e nós dois juntos temos a nossa loja. A gente está muito bem na nossa loja, a gente agradece ao público, né, de Rio das Ostras, porque a gente foi muito bem acolhido mesmo. Então, eu só tenho a agradecer gente só tem gratidão por Ribas Ostras, pela cidade e por tudo, entendeu? Então, essa é a minha história de estar aqui em Ribas Ostras e de tudo que eu já vivi em Ribas Ostras. Então, sou muito agradecida por hoje morar em Ribas Ostras.
História do dia.
A gente falou que no começo do programa da importância de não desistir, de não desanimar, de seguir em frente trabalhando, porque um dia as coisas vão acontecer. A história da Tatiana é, na verdade, uma história de sucesso de uma pessoa que chegou em Ribas Ostras como outras, para trabalhar numa clínica, que resolveu não contratá-la, mas a partir daí as coisas foram se ajustando e ela hoje é uma empresária de sucesso. Parabéns à Tatiana. Parabéns a seu esposo Fernando. Vocês foram de luta e venceram. Muito, muito, muito parabéns.
Pois é, doutor Fábio, como a história da Tatiana e muitas outras pessoas que têm determinação. E elas lutam pelos seus objetivos e acabam alcançando. Tem que ser dessa forma, né, doutor Fábio?
É isso aí, Ana. Hoje nós vamos receber a doutora Renata Borges. Ela é acupunturista, fisioterapeuta, uroginecológica, especializada na saúde da mulher e do idoso. Daqui a pouco você vai conhecer a importância do trabalho da doutora Renata.
Exatamente, doutor Fábio. E também, claro, tirar suas dúvidas sobre o tempo. Você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, através do nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp, é o 99234-8923.
Sua participação é muito importante, ouvinte.
Maravilha! Então, são exatamente 9h14. Vamos de música, doutor Fábio. Depois, tem bronca dos moradores do bairro Serra Mar. Está chegando aí o som deles, Matheus e Calã. Vou ter que superar.
I'm going to go to the hospital. só que estamos abandonados. Essa rua aqui, sem asfalto, promete que vai asfaltar, e só de vida de promessa, rua cheia de buraco, entendeu? Iluminação precária, quase não tem, uma escuridão, pô, assalto direto, tá difícil da gente viver nesse lugar, tá? Eu já tô pensando em ir embora, já pensei em ir embora daqui, porque a gente não tem segurança, essa rua aqui, desse jeito que tá, é possível, não tem como a gente viver, a gente paga nossos impostos e não tem resultado nenhum, tá? Só vive nessa promessa que vai fazer. Falou que agora vai fazer esse final de ano. Não vi nada, né? A grana passou aqui, no outro dia choveu, já está cheio de buraco. Buraco do jeito, cara, que você não pode sair com o carro. Se você sair com o carro, você vai ter que gastar dinheiro, porque quebra tudo, pô. Os moradores aqui estão revoltados. Tá difícil de aguentar. Vamos ver até onde vai sair.
Luiz Raquel, Oliveira Xisto, a gente está precisando aqui de saneamento básico, de asfalto, né, que é o mais necessário, né? Prioridade agora, no momento. Está muito precário nessa rua, muito buraco, quando chove, muita poluição d'água, muito mosquito, iluminação está precária também, a gente tem que ficar puxando um biquinho de refletor daqui, outro dali, para melhorar, né? Porque assalto até de dia, até aqui de noite, né?
Amigo, olha na rua 14, Serra Mar. O que a gente quer aqui é a iluminação única que falta, asfalto, água silvestre, que passa tudinho aqui. E segurança, né? Então tem, falta uma pente, tem mais cimento circulando pelo bairro. Se fizer isso, um carro de pente circulando no ar. Tem que ter, está passando tanto de dia quanto à noite. É interessante para a gente, isso é muito importante para a gente. Por enquanto, quando chove, alaga, porque precisa fazer esse preço do variante. Água fluviagem, saneamento bico direitinho, botar pela rua 15 aqui na esquina já tem. Nossa, eu estou aqui a 30 metros da rua 15. Isso é o que está faltando.
9:20. Pois é, doutor Fábio, que situação, né? Nós ouvimos ali as sonoras do Eduardo, Ezequiel e o Almir falando a respeito das coisas lá no bairro Serra Mar.
Exatamente. Então, primeiramente, agradecendo a participação do Eduardo, do Ezequiel, do Almir, e corroborando com todos os bairros, sempre entra a questão do saneamento básico. Né? E das vezes, assim, infelizmente, está a estatística absurda de menos de 30% da cidade contemplada pelo saneamento básico. Então, isso é uma coisa completamente ilegal, né, na determinação do governo federal, mas, infelizmente, a cidade não consegue avançar. Tem que ser outros bairros, como Procura Chacaralé, que não manda licitações para pavimentação. Infelizmente, aí nada acontece. Então, cada nós aqui realmente cobrar o poder público para que realize essas obras melhorem a questão da segurança. Hoje, realmente, a gente existe uma parceria com a Polícia Militar, lá da própria Prefeitura, para guardar um extra para esse policial militar realmente adentrar nesses bairros. Então, o Serra Mar é um bairro que está clamando pelo caminho de segurança. Muito obrigado pelas participações.
Tá certo, 9:21. Chegou a hora de nós conversarmos com a doutora Renata Borges.
Entrevista. Bom dia, doutora Renata. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa Rádio de Dia 104.9. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, doutora Renata. Seja bem-vinda.
Isso é uma Rádio Energia que agradece os ouvintes, estão sempre à disposição aqui, já vão fazer perguntas, já está piscando aqui o WhatsApp aqui para o nosso telefone. Para quem não conhece, a doutora Renata é fisioterapeuta, ela tem uma especialidade na aula de ginecologia, na região pélvica. Então vamos perguntar, né, doutora. Então vamos para a primeira pergunta. O que é a fisioterapia ou ginecológica ou fisioterapia?
Pélvica, doutora? As funções relacionadas à região pélvica, né? A região do assoalho pélvico, também conhecida como períneo. Nós trabalhamos a questão da musculatura para poder regularizar as questões miccionais, evacuatórias e sexuais também, que são as funções do assoalho pélvico. Para quem não sabe, o assoalho pélvico são os músculos que ficam ali na região entre o pubis e o cóccix, né, que
responsável por essas funções.
Perfeito, doutora Renata. Quais são as principais indicações para quem precisa de uma fisioterapia uroginecológica?
Então, a fisioterapia uroginecológica, ela abrange a urologia, da ginecologia, da obstetrícia e da coloproctologia. Na parte da urologia, a gente vai tratar as incontinências urinárias. Essas incontinências são as perdas de urina, né? As incontinências, elas podem ser por esforço, aquela quando a pessoa tosse, espirra, sobe escada, faz algum tipo de atividade e perde, tem um escape de urina, né? Pinga. A de urgência é aquela quando a pessoa não consegue segurar, quando está à vontade de fazer xixi, tem que sair correndo, desesperada, para o banheiro. E tem a lista, que é a junção das duas, né? Fora isso, nós temos também a questão da bexiga hiperativa, que é aquela pessoa que toda hora precisa ir ao banheiro, não consegue ter o controle. E a bexiga neurogênica, que é quando está associada a alguma disfunção neurológica. Na área da coloproctologia, a gente trata as questões de constipação, que é a famosa prisão de ventre, né? Quando a pessoa tem a prisão de ventre, muitas vezes por uma hipercontratura do músculo do assoalho pélvico, não consegue relaxar na hora de evacuar. Tem a incontinência fecal, que é a perda involuntária de fezes e flatos, os gases. E o anismo, que é uma dor crônica que dá na região do ânus. Na parte da obstetrícia, a gente faz um acompanhamento pré-natal, que é minimizar as disfunções naturais da gestação, as dores, os edemas, as lombalgias, né, que grávida fica muito com dor nas costas, né, com aquelas dores na região lombar. A gente faz também a preparação para o parto, para gestantes que optam pelo parto normal. A gente já trabalha essa musculatura para evitar a episiotomia, que é aquele cortezinho, né, que é o pique que o médico dá na hora de sair do neném. Então, um músculo bem preparado, né, um músculo com uma boa elasticidade, ele facilita o processo de expulsão do bebê, né? E o pós-parto, que é tanto no pós-operatório para a cesárea, quanto também para a recuperação, para a mulher poder voltar mais rápido às suas atividades de vida normal. Na área da ginecologia, a gente trabalha as questões dos prolapsos genitais, que é o que o pessoal chama de bexiga caída, né, que é a invaginação dos órgãos pélvicos, que pode ser não só a bexiga, mas também o útero, o próprio reto. Nós temos as dores pélvicas crônicas, que tem pessoas que sentem dor constante, né? Às vezes pubalgia, neuralgia, do pudendo. É uma dor constante que tem ali, também é muito tratada pela fisioterapia pélvica. Dores de endometriose, que hoje em dia é muito comum as mulheres desenvolverem endometriose. E as disfunções sexuais, que são dores no ato sexual, o vaginismo, que é uma hipercontração da musculatura, que não aceita nenhum tipo de penetração. Muitas vezes a mulher vagina, que ela não consegue fazer nenhum exame ginecológico, porque não consegue relaxar o suficiente para o médico, né, fazer o exame. A vulvodina, que é uma hipersensibilidade que está na região da vagina, que as mulheres relatam muito como se estivesse queimando, né? Muitas são diagnosticadas como candidíase de repetição e depois o médico chega a uma conclusão que é a vulvodina. Ela é uma disfunção, né? Até com um pouco de dificuldade de diagnóstico. E a orgasmia, que é a ausência do prazer durante o ato sexual, que muitas vezes isso acontece por uma frouxidão do assoalho pélvico, que a mulher não consegue ter a sensibilidade no ato da relação, né? Não consegue contrair a musculatura, não tem essa consciência.
Perfeito, doutora Renata. É uma gama de opções, né, de patologias que tem realmente para a fisioterapia fazer esse tratamento. Mas no seu consultório particular, quais são os principais problemas que levam os pacientes a te procurar?
São as incontinências urinárias, né, que são as perdas de urina, que
Então, o que mais incomoda é que tira o paciente, né, da sua vida social, as perdas de urinas, a fecal também, principalmente, e as disfunções sexuais. Que hoje em dia, com esse empoderamento feminino, a mulher ela já se colocou numa posição que ela merece sentir o prazer. Ela merece, né? Ela tem que ser bom para ela. E é muito comum sentir dor durante o ato por conta de uma contratura muscular. E aí a fisioterapia pélvica tem excelente tratamento, os resultados são maravilhosos nessas questões de disfunção. Muitas vezes a disfunção a gente trata associada ao psicólogo, vale a pena lembrar, né? Porque tem uma questão psicossomática envolvida na maioria das questões, mas o tratamento da pélvica, ela, graças a Deus, pelo menos com as minhas pacientes, a gente sempre teve excelentes resultados.
Muito bom, muito bom, combinado. Tira só uma dúvida minha aqui. Quem é que pode fazer a fisioterapia pélvica? Qualquer pessoa, qualquer idade, não entra nisso?
Sim. A fisioterapia pélvica, ela atua tanto no homem, quanto na mulher, quanto na criança. Né? A criança a gente trabalha na questão da hemorese, né, que é aquela, o xixi na cama, no túmulo, né, a dificuldade que descobre, ou alguma disfunção da musculatura mesmo, né, urinária. E aí, dentro da fisioterapia pélvica, tem um especialista pediátrico. Não é o meu caso, eu não trabalho com criança. A minha especialização é saúde da mulher e do idoso. Né? Eu trabalho as disfunções femininas, foram essas citadas acima, e o idoso, que no caso o homem, quando o homem, na maioria das vezes, vem procurar fisioterapia pélvica, ele vem após uma cirurgia de prostatectomia, que é a retirada da próstata. E aí ele fica incontinente e vem fazer a reabilitação para voltar a ter o controle da urina, né? O controle miccional.
Tá certo. Então, doutora Renata, vou pedir licença rapidamente para nós irmos ao nosso bloco comercial. E na volta, nós continuaremos aí com o programa do Dr. Fábio Simões, conversando aí com a doutora Renata.
Programa Dr. Fábio Simões e você. Entrevista.
9:35 de volta com o programa Doutor Fábio Simões. Nós estamos recebendo a doutora Renata. E a doutora Renata chegou uma mensagem aqui da Sulamita. Ela disse o seguinte: olha, que doutora, eu fui aluna da doutora Renata lá no Rio de Janeiro. Disse que ela é uma ótima profissional. Estou mandando um beijo.
Um beijo, Sula. Saudade.
Muito obrigada. Maravilha. Doutora Renata, eu tenho uma pergunta. Principalmente as pessoas mais antigas, né, aquelas mulheres que tiveram muitos filhos, né, de parto normal, né, antigamente era muito comum, né, as mulheres tinham 10, 12 filhos. A minha avó, por exemplo, 12 filhos. Pois é. Então, quer dizer, elas, depois que elas são mães, elas parecem que têm que fazer uma cirurgia, né, porque elas ficam muito flácidas, esse termo. Normalmente a cirurgia é para, se for os lindos, né? Normalmente é uma cirurgia para reposição dos músculos, dos órgãos, né? Agora, é o que eu expliquei lá na frente sobre os prolapsos, a imaginação dos órgãos, e aí elas fazem a cirurgia. Mas a cirurgia não liga o paciente da fisioterapia, porque, como eu falei, a gente trabalha músculo. Então, o sling, ele tem que ter boa eficácia. É preciso ter esses músculos fortes, né? Esses músculos saudáveis, não vamos falar forte, vamos ter que ter uma musculatura saudável. Perfeito, maravilha.
Perfeito, doutora Renata. Já que a gente está falando de tratamento, como são feitos os tratamentos da fisioterapia?
Então, a fisioterapia ela tem tratamentos tanto intracavitários como a parte dos exercícios, né? a gente trabalha com a terapia manual, que são as massagens perineais. Essas massagens, elas servem para tirar os pontos dos nódulos de tensão. Porque assim como a gente cria nódulos de tensão na região do pescoço, por exemplo, quando a gente fica nervoso, né? Muito comum, ele não fica com aquelas partes duras, quando a gente vai fazer uma massagem, aí o profissional toca, fica dolorido, ocorre a mesma coisa na musculatura intravaginal. Então, a gente tem essa terapia. Nós temos a terapia comportamental, que são as orientações, no caso, principalmente das incontinências urinárias, né? As orientações de atividades de vida, para a gente poder controlar isso, a frequência urinária. A cinesioterapia, que são os exercícios, questões posturais. Nós temos a eletroestimulação, que quando a paciente, principalmente as pacientes mais idosas, elas têm um pouco de dificuldade de ter esse controle da musculatura, né, da contração, do relaxamento. Então, a gente entra com a eletroestimulação para dar essa percepção. Eu costumo sempre brincar com os pacientes que o músculo está fora, porque aquele músculo, quando a gente quebra um membro, a gente fica 30 dias com o braço, por exemplo, engessado. Quando tira o gesso, alguém consegue beber água com o braço, exatamente? Não, por quê? Porque o cérebro perdeu um pouco o link, né? Então, é justamente isso. A função da fisioterapia é essa, né? De estimulação, é fazer com que a pessoa tenha a consciência da musculatura para poder realizar os exercícios. Aí a gente também tem o laser, né? Tem o biofeedback, que é assim, o queridinho, que é um aparelho computadorizado, que a pessoa não consegue fazer um exercício e ver o tipo de exercício que está fazendo. Porque quando a gente vai para a academia, a gente se olha no espelho, então a gente sabe quanto está fazendo a flexão e a extensão do braço. O assoalho pélvico, a gente não tem muito controle. Então, esse aparelho é que vai captar a pessoa. Quando contrai o assoalho, aparece na tela do computador o que ela quer fazer. Se ela quer contrair, se ela quer manter, se ela quer relaxar. Esse é um aparelho de biofeedback, é um aparelho que a gente trabalha para. Eu consigo brincar e fazer os meus pacientes falarem.
Perfeito. Para a gente entender uma outra pergunta que está um pouco enfiaçada para nós, em relação a esse tipo de fisioterapia que é hoje neurológica, ela pode ser usada de forma preventiva?
Na verdade, ela deveria ser usada de forma preventiva, porque nós mulheres nós temos um canal aberto, né? E são músculos. Então, principalmente quando a gente entra na menopausa, a gente tem uma perda de colágeno, elastina, né? A gente se torna mais flácido, não só na parte perineal, mas toda a musculatura do corpo, né? Então, automaticamente, essa musculatura vai ficar mais fraca. Então, assim como a gente tem que malhar todos os músculos corporais, o assoalho pélvico também é músculo. Ocorre muito pessoas que fazem até atletas, né? Pessoas que fazem muita atividade física, pessoas que fazem atividades de alto impacto, passarem a ter perdas de urina e escape por conta dessa flacidez, porque elas malham muito os músculos externos e esquecem, muitas vezes não nem esquecem, muitas vezes elas não têm a consciência de que precisa malhar essa musculatura interna também. Então, para poder segurar e ficar forte, porque a continência urinária, ela é a contratura dessa musculatura que prende para não haver um escape de urina.
Perfeito. 9:41, doutora Clara. Ouvinte Carlos Bentes, do Bar Village, ele diz que não conhecia a especialidade, pergunta por que ela é tão pouco conhecida e divulgada, se tem tanta gente que precisa desse tipo de tratamento.
Então, ela é uma área relativamente nova dentro da fisioterapia pélvica, né? O COFITO, que é o órgão federal da fisioterapia, ele tem uma resolução de 2011 falando sobre a saúde da mulher que engloba a fisioterapia pélvica. Isso não significa que ela não existisse, não exista há mais tempo, mas a regulamentação dela foi um pouco mais tardia do que as outras especialidades da fisioterapia. E hoje em dia ela está começando a ser bem divulgada, né? Estudos científicos comprovam a eficácia do tratamento. É um tratamento que a gente tem uma resposta relativamente rápida, dependendo da participação da paciente, né? Que eu costumo dizer que a minha função é educar a paciente a conhecer o nosso trabalho e a trabalhá-lo. Porque não adianta a pessoa ir para a academia uma vez na semana. Então, ela precisa ter essa frequência. E aí, a gente divulga dessa forma, né? De pagazinho, mas está indo.
Doutora Renata Borges, muito obrigado pela entrevista. Todos os ouvintes assim, gostaram demais. Explicações realmente me chamam da dúvida, né? Muitas explicações.
Com certeza. E olha, sofrendo de perguntas aqui, viu? Pessoal, realmente estou bastante interessado no tema.
Realmente, isso é muito obrigado. A questão da continência animal é uma realidade muito presente aí, principalmente para os idosos. Eu queria que você deixasse o conselho para as mulheres e depois também a informação de quem quiser te procurar, onde te acha, para fazer o tratamento. Faz para nós.
Então, eu estou atendendo na MedClinic, atendo na Clínica da Família e na Clínica Center. O conselho para as mulheres é que todas nós deveríamos conhecer a fisioterapia pélvica, porque a fisioterapia pélvica é vida, é saúde, melhora o desempenho sexual, melhora tudo na vida da gente, porque quando a mulher é bem resolvida, ela é uma mulher mais feliz, ela é uma mulher mais bonita. Então, eu acho que toda mulher deveria ter essa consciência perineal. E é isso aí. Então, eu só tenho a agradecer por eu estar aqui hoje. Tá? Muito obrigada pelo convidado. Obrigada, Ana Maria.
Ana Maria. Obrigada a você, porque viva. 9:43.
Infelizmente, chegou uma semana chata, né?
Pois é, foi rapidinho, passou rápido.
É, mas 2020 está aí, está ali com força total, novas entrevistas, muitas conversas. A doutora Renata Borges hoje deu uma aula para a gente que fez um
trabalho
feminino, né? Muito obrigado. Infelizmente, terminou mais um programa. Queria deixar um beijo muito especial para a esposa Guilherme, para a minha filha Júlia, para o meu filho, que hoje está na doutora Ana, o Fabinho, mas o coração do Pé, Deus no coração, Rio das Ostras, região, e até a próxima.
Doutor Fábio, até a quarta-feira, se Deus quiser, 9:44.
O programa Doutor Fábio Simões e você.